Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Ouvintos e ouvintas do TVM Cast! Yeah! Estamos aqui hoje reunidos neste dia maravilhoso de julho, férias.
Férias!
Para falar sobre um assunto muito, muito legal, né? Um tema que foi sugerido aí pelo nosso ouvinte. É, Fernando Camargo, nosso divo.
Camargo.
Maravilhoso.
E nós vamos falar hoje sobre a influência, né, das divas pop na nossa cultura e na sociedade de modo geral. E para falar sobre esse tema maravilhoso, eu estou aqui com as minhas duas veteranas, né? Sally Mustang. Meu Deus. E também estou aqui com a Grok.
Uou! E aí, galera? Como vocês estão?
Suaveira. Quanto tempo,
sempre aí. É porque, como sai um por mês, se pula um programa, parece que faz um milhão de séculos.
É.
É verdade.
Ah, e hoje nós estamos com a participação especial da Thaís Brátio, diretamente do Los Chicos.
Ninguém vai fazer a musiquinha dessa vez?
Não. Não. Já é. Não é mais novata, não.
Não tem mais graça, né? Não. Oi, gente.
É. Se o editor tiver com vontade, aí ele coloca lá. Mas aí.
Eu acho que ele não vai estar com vontade, não, mas tudo bem.
E também estamos aqui com uma convidada muito especial, diretamente
especial.
Do... Especial! Diretamente do Conversa Nerd Geek. Falei certo? Falei certo, espero.
É.
A nossa Fabiana Murray, ou Fabiana Munha. Ou Fabi.
Olá, pessoal.
E então, né, devido feito que as devidas apresentações, né, e a enrolada de sempre, nós vamos falar sobre as divas do pop, né, e está maravilhoso, mas porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós vamos falar disso, olha aí, acertei, caramba, acertei, miserável,
ok,
só depois dos recadinhos da Pamela, que ela separou aí pra gente, vai daí, Pamela.
Ah, tá.
Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast, nesse mês de julho, na otera la tura de e-mail recadinhos resolvidarum de canso para a TPM girl. Manao se preoccupem, no mes de agosto, farai, digo, et la sirao el erto dos o email normalement, otimo programa a todos, beijo da Pamela.
Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Muito bem, galera. A gente vai começar aqui falando um pouco sobre a influência, né, das divas na nossa cultura, das nossas musas pop. Não só aqui na atualidade, mas, né, desde o surgimento ali do movimento pop, né?
É, antes da gente seguir, né, eu acho legal a gente dar uma pequena, aspas, definição do que seria essa cultura pop, né? E eu tenho uma aqui bem bacana que ela diz... Produtos feitos para vender, lucrar e virar moda dentro da sociedade, através da música e de seus ícones. Tudo aquilo que é remetido ao pop vira hit, fica na boca do povo. Fora a influência e o impacto que os artistas dentro dessa cultura têm o dom de transmitir nas sociedades, pelas atitudes, pelas vestimentas ou até mesmo por suas letras, fazendo o público identificar-se e associar cada uma delas com a sua vida. Basicamente isso. Achei foda essa definição, porque diz tudo, porque às vezes a gente pensa em pop, né, tipo, ai, pop, já pensa em música eletrônica, tweets, tweets, mas não é, pop é isso, é tudo que fica na boca do povo.
Tudo que é popular,
É, eu acho que o nome pop veio exatamente disso, sim, de popular,
sim.
Né?
Sim, sim, exatamente. Até aquela expressão maravilhosa que eu adoro, que é o papa é pop. É,
o papa nunca foi tão pop assim, né? Como esse papa. Só fazendo um adendo, né? O papa seria uma diva do pop? Nova, citaremos o papa?
É a diva, cara, do pop cristão.
É. Muito bom.
Já começamos bem. Eu acho que a grande mudança, né, que a gente tem ali, voltando ali pros anos 60, início da música disco, da parada da música pop, de uma forma geral, é que antes a música, ela tava muito atrelada com o cinema. Era, tipo, meio que uma coisa só. Você tinha ali o Elvis, né, que até então era fodão, assim, né, o grande artista completo. Ele era um ator, cantor, cantava e atuava também.
Ele até era sobretudo, né? Curativamente.
E então, também, né?
Até a nossa diva, né? Primeira diva que é nossa e portuguesa e meio nossa também, que é a Carmen Miranda. Sim. Ela também era. Ela tava nessa parada, né? Tipo, ela tinha ali a parte da música, mas ela também tinha a questão da atuação, porque ela fez muito filme, né? Era, o artista, ele era muito. É, o artista pop, né? Aquela coisa assim. Ela era muito relacionada com o cinema também.
Sim, sim, sim.
Nos anos 60, toda aquela cena pop é igual ao Brasil dos anos 80.
É verdade.
Todo aquele pessoal.
Aqui chega tarde, né? Chega
tarde. Que nem o pessoal, aquele cassino do Chacrinha, Bolinha, que tava todo aquele povo pop. Entendeu? Uhum. Tava todo mundo, que nem como a Sally falou, que é o pessoal que tá na boca do povo, que era esse pessoal. Nos anos 60, nos Estados Unidos, era assim. Todo mundo ia pra televisão também, porque a televisão, de certa forma, o auge dos Estados Unidos, dessa cultura pop, foi no final dos anos 60. Então, o pessoal tá, aquele pessoal pop, né, não só o Elvis, mas outros cantores que tem, que a gente não conhece, mas sabe que lá foi muito bom. Então, tinha até, eu vi uma série que chamava American Bandstand, que era esses programas de TV que botava o casal pra dançar e vinha o cantor pop do momento cantar.
Olha, é verdade.
Então, tinha essa cultura pop muito grande na televisão, que é dos anos 80 aqui no Brasil.
Cara. Sim, sim. É porque era a forma de alavancar, né? Era um a mais, assim. Era, se o cara tocava no rádio, não, põe ele na TV também, porque é tipo uma ampliação, assim, é uma parada. É um outro nível, um outro passo, assim, um outro degrau na escada. Você põe o cara na TV também, tudo que você puder enfiar a cara dessa pessoa, que, voltando à definição da Célia aí, vai fazer vender, põe, cara, põe tudo que ela quer pro povo ver mesmo, e essa é a pegada, né?
E eu acho que foi bem aí que eles começaram a se tocar que colocar uma galera pra tocar na televisão dava audiência. Porque antigamente era só rádio, né? Então eles começaram a colocar, trazer pra televisão o cara tocando pra alguém dançar e tudo mais. E eles viram que isso chamava muita atenção. Então teve uma época que foi assim, um atrás do outro. Eram festivais que passavam na televisão. E aí foi indo uma sequência, né?
É, até porque se eu parar pra pensar, não tinha tantos canais como a gente tem hoje em dia, canais de televisão. Então meio que você tinha ali a divisão meio 50-50.
Exato.
Quem tá com o Elvis na TV é que vai levar. Ele é o que tá no momento, quem tá na boca do povo. Então é a briga ali, naquela briga Faustão Gugu dos anos 60, era meio pra isso também, né?
Também eu acho que também tinha uma questão assim muito na TV, que hoje em dia a gente vê muita atração na TV, vê filme e tal. E antigamente filme você só via no cinema, novela você só via no teatro. Então a TV ficou muito pra esse entretenimento, assim, sabe? Então eles começaram a trazer isso de uma forma boa pra TV também, porque eles começaram a preencher esses buracos desses shows, né? Que tinha. Tinha muito show lá e tal, tinha um jornal, toda essa parada. Só que aí também tinha essa questão de faltar alguma coisa, porque era muito repetitivo. E aí eles inovaram com essa parada de showtime, que, que o pessoal fala.
Então, você sabia que dessas divas aí da pauta, eu acho que ela foi a primeira a ter um programa como apresentadora que foi a Cher.
Sim, sim, sim. Ela, a Cher, ela é considerada uma cantora pop, mas é, ao mesmo tempo, ela não deu tanta importância pra música. Ela foi mais, ela se envolveu mais com o cinema e com a TV, com a, é, como apresentadora, igual a Fabi falou, igual a Murra falou.
É aquele ditado, ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
Já aproveitando aí o gancho da, da Fabi, a gente já pode começar a falar aí da nossa deusa do pop, a Cher, né?
Sim, sim. A Cher, que é considerada, sei lá, a primeira cantora, é, a precursora do, do pop, né? Tanto a primeira mulher como a primeira de tudo, né? Infelizmente, ela não teve tanto impacto, impacto não, ela não teve tantos hits como sucesso, né? A gente, a mais conhecida aí que a gente tem é a Believe, Do You Believe, né? Enfim. Também tem, é, só que uma curiosidade, né, que a Nancy Sinatra, filha do Frank Sinatra, ela é considerada a primeira cantora completamente pop, já porque ela foi só nessa parada de música. Não foi igual a Carmen Miranda, que era muito focada no cinema, e a Cher, que era no cinema e na TV.
Eu acho que a Cher, ela acaba tendo... Ela não é focada na música, mas a influência dela é tão grande que você acaba considerando ela também na música, né? Se você para pra pensar, ela, a influência dela vai desde peruca, de roupa, de...
A performance, né?
Performance, exatamente. Então eu acho que ela é. Ela tem tantas facetas que você acaba considerando ela como uma diva da música também, né?
Só na música ela já teve várias caras, assim, né? É que a gente fala Cher e a gente lembra dela muito já, assim, na fase mais velha, bem diva do pop, cheia de brilho, como a gente vê, assim, né? Mas. É, na música, em geral, não só no pop, você pensar ela na fase dela mais folk, assim, né? É uma influência geral, mesmo que, sei lá, eu não sei se isso era o foco dela, mas é bem forte, né, na música, assim. Mesmo Sim. considerando, você pensa, se ela fez isso, e isso talvez não era o mais importante, imagina se fosse, né? Porque ela é bem foda.
É, não, ela é foda em todos os quesitos de arte, tanto em música como cinema, teatro, produção cinematográfica. Ela ganhou vários Grammys aí, Emmy, não sei o quê, não sei o quê. E ela é uma pessoa... Ela é a única pessoa na história a receber todos esses prêmios de Globo de Ouro, de cinemas. Enfim, ela é uma pessoa que tem peso na cultura pop, não só pela música, por tudo em si. É, por isso que eu acho que ela é a deusa do pop. Eu acho não, eu tenho certeza, porque ela influencia em todos mesmo, todos os ramos da cultura pop.
Sim. Ela tem a parada, né, que tipo, ela... Essa coisa da camaleoa, né? Não só, tipo, da aparência física, mas de se reinventar em vários estilos. Então, assim, como a Grock falou, ela começou ali com folk, né? Cantando folk com o marido. Tipo, tem aquela música dela que é Bang Bang, que é muito, muito foda.
Sim, a própria Nancy Sinatra interpretou ela também, né? Muita gente interpretou ela, interpreta hoje em dia, né?
Sim. Então, assim, ela se reinventou de várias maneiras, né? Então, tanto que ela tem músicas que alcançaram o topo da Billboard até, tipo, nos últimos 50 anos, tá ligado? Tipo, é muito maluco de você pensar que uma pessoa, tipo, que a gente não tem de idade, ela já tem de carreira, entendeu? E em carreira de sucesso.
Né? E tá carreira. Aí até hoje, né? Lançando algo novo aí.
Aí, né? Sem contar a atitude que ela tem, né? Que nem você tava comentando que ela tocava com o ex-marido e tudo mais. Ela largou tudo. Ela falou assim, não quero mais essa parceria. Ela foi lá Sim. e, tipo, foi atrás da vontade dela, que era, tipo, cantar sozinha. Então, você para pra pensar que, nos anos 70, uma mulher que cantava com o marido, virar e falar assim, não quero mais cantar com meu marido, eu quero cantar sozinha, foi um baita de um choque, né?
Sim, sim. Fora a atitude dela perante toda a sociedade, a forma de vida dela era totalmente contraditória com o que o pessoal via em mulheres, sabe? Ela era muito aquela, tipo, vamos falar que roqueira, porra louca, sabe? Que chegava, era pegadora, namorava com um e tava pegando outro já. E aquela coisa toda de, tipo, não é porque eu sou mulher que eu tenho que me comportar como... Bela recatada do lar, né?
Ela fez até tatuagem na época.
Assim, e ela foi uma das primeiras, né,
exato,
mano?
Exato, não era nem tendência.
Ela veio com essa cultura pop meio rebelde, vamos falar assim, com muita atitude. E coisa que a gente foi ver muito também no rock, né? Mas que ela trouxe pro pop, porque o pop a gente tava meio que acostumado, ela mesmo no começo, quando ela começou a cantar, ela sempre aquela coisinha assim, meio mulher e tal, sobre falar de seus amores, não sei o quê. E aí, do nada, mano, ela traz músicas incrivelmente fodas que fala sobre a importância de ser mulher sem seguir a sociedade. E fala uma parada que ela começou a trazer muito, que foi a questão dos gays, sabe? Que eu acho que... começou aí, com todo aquele gloss e brilho, purpurine, não sei o quê. Que começou, assim, juntamente com o David Bowie, ela a trazer toda essa questão da homossexualidade na época, né? Que era uma coisa que era muito escondida. E ela começou a representar esse pessoal.
E aí a gente consegue até colocar de exemplo que ela, em 83... ela fez um filme, que por sinal ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, onde ela interpretou uma operária lésbica. Então ela já começou a quebrar tabus exatamente aí, né?
Sim, sim.
Exatamente.
E ela tem um filho, né? Que é uma filha que virou filho, transgênero, né?
Isso, uhum. É o Chaz Bono, né? Inclusive isso. Ele tava passando uma época aí por uma fase muito foda de enfrentar a sociedade mesmo, né? Ele participou lá nos Estados Unidos de uma competição de dança lá e todos os jurados discriminaram ele. Ela foi lá na TV, bateu de frente, falou que iria apoiar em tudo com ele, que isso é a escolha dele, que não ia ser nenhum mela bosta e queria falar mal do filho dele e criticar ele pelas escolhas dele, que ele estava fazendo tudo direito. E ela apoiava ele. Ela sofreu muito quando ele se assumiu, não porque ele se assumiu, mas porque ela tava com medo do que ele iria passar. Porque foi numa época que, putz...
Ainda é complicado, né? Sempre é complicado. E é muito importante que a pessoa se posicione, né? Porque ela podia ficar quieta e, tipo... que se vire. Mas não, né? Tipo, não, eu apoio, galera. E se vocês... Tá todo mundo cagando regra e falando bosta, saibam que eu acho vocês... um bando de boçais, e tipo, todos... que a galera, às vezes, julga numa parada... eu vejo muita galera, tipo, nossa, o que a família deve pensar? Sabe, as pessoas então, julgam...
Exatamente.
Pelo contrário, às vezes a família nem pensa nada, é exatamente o que ela falou. Eu apoio e tudo mais, meu medo é o que a sociedade vai fazer com essa pessoa, né?
Que a família se posicione e fale, não, galera, o que a família vão pensar? Não, vocês que estão pensando bosta, eu tô...
Exato.
Eu tô de boa.
E o que foi bacana, né, porque isso ficou muito marcado, porque foi contra aquilo que o pessoal sempre fala, né, de, ah, ok, beleza, ela tá ali cantando música, apoiando os LGBT, mas e se for na casa dela? Porque na casa do vizinho eu aceito. E ela, né, foi contra isso totalmente.
Até ela sempre, né, a parada eu acho que...
Pois é.
Divas que a gente vai falar hoje, tá muito relacionada também a essa coisa do diferente. A Cher, ela sempre foi diferente, né? Assim como atualmente a gente tem aí a Lady Gaga, a Cindy Lauper dos anos 80, a própria Madonna, né? São as pessoas que... Eu sempre falo que... Eu sempre ouvi um termo, né? Que as pessoas... Que a nossa sociedade é um grande meio termo. A gente tem ali o extremo conservador e o extremo transgressor. Aquela parada meio maluca de você querer mudar tudo. A gente vive no meio. Então a gente precisa dessas pessoas que puxam a coisa pro extremo, da loucura e as pessoas que meio que são conservadoras, que não tem o que fazer, e pra gente ter aquele meio termo e, tipo, quanto mais extremo a gente for, mais a gente consegue se adaptar à vida como ela realmente é, né?
Porque... Eu acho que nunca nem foi tão pensado, sabe? Eu acho que ela pegou assim, ah, eu sempre tive vontade de ter, sei lá, trocentas perucas de cores diferentes e usar strass, brilhos, uhum. E ela simplesmente foi lá e usou. E ela acabou quebrando muito preconceito com isso, né? Ela simplesmente foi lá e fez o que ela sempre teve vontade e pronto, todo mundo foi lá e aceitou, sabe?
Sim, é tipo, até a influência da arte mesmo, né? Da moda e etc. Ela influencia muito isso e a moda, né? E tava acontecendo ali na sociedade, influenciou muito ela. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita coisa que é fake, né? Principalmente ali nos anos 90 e tal, quando surgiu...
Feito de propósito pra ganhar audiência.
Exato.
Sim, sim.
Criar situações, etc. Isso aí todo mundo sabe que existe e tal, mas no início, né, as coisas eram mais simples. Era a parada mais fácil de você ser autêntico, de você encontrar uma coisa autêntica. E a Cher, ela era isso. Ela era ela, né? Ela era ela, ponto. Já era. Isso é muito bonito, desde você esperar pra pensar.
Sim, sim, tava concordando aqui no mute. mas é essa parada mesmo, concordo.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
Bom, então vamos dar aí um salto, né, de Cher, vamos pular aí pro... Para os anos 80. Ah, os anos
80. Aconteceu, hein?
Ai, antes da gente falar da nossa querida raia do pop, vida louca Madonna, eu quero
nossa
falar...
Nossa material sobre... girl.
É. Acho que é importante a gente falar de uma, da sua rival ali nos anos 80. Que acabou...
Rival. Que sempre tem. Trás.
É, né? Poxa. Eu nem sei se elas são rivais. Ou se
eu acho que
já
não.
Era...
Mas os fãs fazem essa rivalidade,
é, exatamente.
Né?
Né? É verdade.
Não, até porque uma de um lado, outra do outro lado do continente, então, do mundo. Então, não dá. Uma é americana, outra australiana. Então, nem rola.
É, exatamente.
Ei, a nossa queridinha Cyndi Lauper, que por sinal tem um programa aqui, né?
Sim.
Um episódio com o nome de uma música dela, que é o True Colors. Olha só.
Sim, é True Colors, Charlie True.
Temos uma preferência, as preferências se mostrando aqui, ó.
Né? Team Madonna e
é, eu não vou nem
não,
falar.
Não, gente, eu sou like a virgin.
Cara, tem uma...
Acho
uma
que parada... tem pra todas.
É.
É. Mas tem uma parada legal que eu lembrei aqui, que minha mãe conta, né? Ela passou, assim, a juventude, barra adolescência, assim, juventude, né? Nos anos 80. E ela, se falaram Madonna, assim, de Lauper, ela sempre conta uma parada legal, que, pelo menos lá, né, onde eu morava também até algum tempo, lá em Minas... Não sei se era assim sempre, mas tinha uma parada de tipo assim, ok, Madonna e Cyndi Lauper. E aí a Madonna era tipo mainstream, assim, e quem curtia Cyndi Lauper era tipo, ah, não, eu não vou nessas modinhas, eu curto tipo Cyndi Lauper porque ela é diferente. E minha mãe falava que ela ouvia Cyndi Lauper porque era tipo mais cool você ouvir Cyndi Lauper. Gente, as duas são... Hoje, a gente olha pra trás e fala, gente, as duas são tão famosas, tipo...
Não, eu acho que elas são tão diferentes, né?
Sim, tão diferentes. É, a galera tinha umas pira. Que eu acho engraçado olhar pra trás e pensar que, tipo... Era Madonna, era mainstream, Cyndi Lauper não. Tipo, as duas são mainstream pra caralho. Tipo.
A diferença, né, é que a Madonna ela batia muito de frente com a religião e a discriminação que a religião tinha com os homossexuais. E já a Cyndi Lauper, ela tava ali pra alegrar os gays, né? Com aquela cor e não sei o quê, e toda aquela coisa anos 60, bonitinha, cuti-cuti. É, muito bonitinha, gente.
Sim, e os esquisitões no geral, né? A Cyndi Lauper era tipo freak total, assim.
É, mano.
Ela é
total.
A cara dos anos 80.
Cabelo
na personificação. Tadinha, assim, tipo, fazendo um degradê muito louco.
Aquele short rasgado com aquela meia colada e o sapato nada a ver.
Um sapato de cada cor, né?
É, mano.
Quando eu era criança, nos anos 80, as crianças conheciam mais a Cyndi Lauper por causa do Goonies. Foi um hit. Então as crianças conheciam mais ela do que a Madonna por causa do filme.
Caraca,
é verdade, é verdade.
Que massa.
Que foda, velho.
Mas eu paro pra pensar que a Madonna, por mais que se ela fosse conhecida por crianças, eu acho que ela não estaria atingindo o público certo, né?
Porque...
Pois é, não, mas eu tô falando assim de música, entendeu? Porque quando você ouve no rádio, você ouvia aquela música, ah, é uma moça que canta no Goonies, entendeu? A Madonna passava batido se você ouvia no rádio.
Ah, sim, né? Mas ainda bem que ela não era relacionada a nada, porque eu acho que muita criança não ia entender metade do que a Madonna sempre quis dizer, né?
Não.
Nada, nem eu que assim de logo,
nem eu,
ninguém sabia
ainda.
Inglês, mas... Mas a galera, tipo, gostava de se vestir de colorido, então aí...
Chama mais atenção, né, parando pra pensar.
É a alegria que ela fazia nas músicas dela.
Até você pegar os clipes dela, tipo assim, as musiquinhas, os temas dos clipes são tipo coisinhas de criança, adolescente. Tipo, ah, meu pai não quer deixar eu sair.
Mais teen. A Madonna, ela é mais sedutora zona, assim, sei lá, ela... Sim. Ela é mais adulto mesmo.
Tipo, a Cyndi Lauper é aquela menina que pegava, rasgava as roupas e ia pra escola e falava, pai, eu vou tomar Coca-Cola com as minhas amigas no shopping. Você não vai impedir.
Você deixando ou não, eu estou indo.
É, a Madonna era tipo assim, eu estou indo pra Augusta, não me esperem. Eu nem falava nada, só...
E uma parada foda delas duas, né, é que se a gente fosse seguir os críticos, eles não consideravam elas boas cantoras. Mas o todo que elas traziam, tudo isso, toda essa polêmica que elas causavam antes chegando com o pé na porta e cheguei, Brasil! Alô, alô, graças a Deus! E isso tornou elas as divas que elas são, né, do pop. Não foi só a voz, né, igual a gente vai aí ver mais pra frente, que antes a gente tinha a Cher e a Nancy Sinatra, que tinha uma voz que, puta, mano.
Demais,
né?
Cara.
E elas não eram só voz, não que as outras fossem só voz, né, mas elas não tinham essa precisão da voz, porque elas tinham atitude.
É porque... Antes até da Cher e tal, da Nancy Sinatra, a gente tinha muita essa questão de quem canta é músico, quem faz performance em TV é ator e ator que canta e etc, blá blá blá. E aí...
Ator da Disney.
É, ator da Disney, né? A Disney da... Tá todo mundo fazendo animação, tava saindo do Branca de Neve. Não, mas tipo, era, por exemplo, você tem lá... A Nina Simone e tal. Você tinha a Aretha, você tinha o Ray Charles, né? Você tinha os caras que, tipo, cantavam e tocavam, tipo, eram músicos formados em música clássica, etc. Uhum. E aí, mais pra frente, a galera queria. O que foi pegando, né? Foi a questão do próprio capitalização do comércio, né? Do relacionado à música, que era a galera se identificar com o ator pra poder se identificar com algum outro produto e comprar aquele produto por causa do ator. E por causa da música.
Verdade.
E quem fez isso músico foi a MTV, né?
Ah, também. Total.
Porque a MTV aqui, a gente teve MTV nos anos 90. Mas a MTV lá começou em, acho que em 81, 80. Por aí é da onde começa isso tudo.
Sim, cara.
Sim, sim.
Você parar pra pensar, né? Tipo, a questão do clipe também, né? Que começou ali com os Beatles, mas que foi passando pra frente. Então, tipo assim, você pega ali os clipes dos anos 80, os mega bandas da V, mas tipo, era uma parada super grandiosa, e a galera ficava na TV, tipo, nossa, que loucura. Você pega Like a Virgin, mano. Olha a loucura do clipe de Like a Virgin. Tipo, tem um... tipo, tem uns takes, assim, da Madonna com um cara, aí o cara aparece com a máscara de leão, aí ela tá, tipo, no...
Cara, aquilo é insano.
E o que que é aquele sutiã, mano?
É da hora, velho, é da hora.
Eu sempre quis um sutiã daquele.
Aí, tipo, um take do leão andando sozinho, nas pilastras brancas, ela vestida de noiva. Aí, tipo, é a parada do clipe, né? Tipo, de você se identificar com a parada. E depois se identificar com o produto.
Tem toda a parada estética. Aquilo traz uma selvageria anos 80.
É, gente. Cara, a própria letra da música, né? É, como a gente tocada pela primeira vez. Tipo...
É muito massa. É mó libertação, tipo... É muito da hora. Esses clipes que rolavam na MTV anos 80, assim. Só coisa insana, velho.
Total.
Era muito boa. É aquele cabelo tudo lavado com sabão em pó.
Sim!
O cabelo é maluco.
Nossa, coisa louca, é verdade.
Madonna, que me diga, hein?
Nossa, cara. Madonna, acho que era... Não, a Cyndi Lauper era pior, mano. Tem como.
Não, a Cyndi Lauper não lavava o cabelo.
Sim.
Certeza. Mas a Madonna, no começo, tinha aquela parada muito Marilyn Monroe também, né? Ela tinha... faz assim, da Madonna que você viu e falava, não, é a Marilyn Monroe, tipo, não dá, tá ligado? É a mesma parada, assim, da estética, né?
Eu acho que muito
no começo, eu acho que depois ela se libertou dessa parada e, tipo, não, você é a Madonna mesmo, sem precedentes e foda-se, né? Mas rolou um pouco disso no começo também, né?
Eu acho que a Madonna, ela tem essa parada, ela se tornou, né, ter esse título de rainha do pop também por isso, né? A Cyndi Lauper é aquela loucura toda e ela sempre foi aquela loucura e, tipo, não muda, não mudou, foi ficando pra trás, a galera enjoou, sabe?
É, ela não saiu dos anos 80, a Madonna conseguiu sair, né?
É.
Ela deu aquela guinada, né, com erótica nos anos 90, que ela se reinventou.
Sim, sim.
Agora eu sou Madonna, sou a rainha do pop, rainha das porra toda, de horror.
Não, e o bacana é que até hoje, né, a Madonna aí tá com algo novo também, e os fãs dela de antigamente, eles falam muito isso, que ela conseguiu, mesmo que de uma forma não tão impactante, até porque hoje ela tem várias divas aí, que eu nem vou citar o nome, né, porque são várias pra, aspas, disputar. Então não é uma coisa assim que ela conseguia impactar igual na época dela, porque era praticamente só ela, né? Mas os próprios fãs dela de antigamente falam muito isso, que ela ainda consegue trazer essas inovações.
Sim. É muito... É porque eu acho que também ela tem essa coisa de querer... não sei se é dela, é muito dela também, mas é muito da imagem que ela constrói dela, né? Que é tipo de ser a pessoa que catuca a ferida da sociedade, das pessoas, sabe?
Sim. Tem até uma parada, né, já entrando assim na parte de influência dela, que eu acho muito foda a gente citar aqui, que já vai até citar uma que a gente vai falar mais pra frente, que foi a importância da Madonna e da Lady Gaga na aprovação do casamento LGBT lá nos Estados Unidos, que elas tiveram um forte impacto. A própria Lady Gaga é citada várias vezes pelo Obama no próprio discurso de quando ele falou que seria aprovado o casamento gay. Ele citou a Lady Gaga como uma fonte de força para muitos jovens, mano. Tipo, ela influencia a Lady Gaga, né? Influencia total. Mas voltando pra Madonna, né? A
Lady Gaga é totalmente influenciada da Madonna. Então a gente pode colocar a Madonna como nessa lista facilmente, então, né?
Só que a Madonna, ela encarou a década de 90. A década de 90 era só ela lutando por isso. Na época que várias pessoas morriam vítimas de HIV... E que foi atribuído aos homossexuais, e ela encarou isso de frente, falando que não era assim. Ela bateu de frente com a igreja, sempre se mantendo firme, né, com o direito, pelo direito dos homossexuais. E, mano, ela é foda demais.
Homossexuais, né?
Pela vida, mano.
Não, ela bateu de frente
pelas mulheres.
Exatamente, ela conseguiu bater muito de frente, tanto que na música Papa Don't Preach, ela quis lutar com a... não só com a gravidez na adolescência e sobre o aborto, mas das mulheres poderem fazer as escolhas delas. Então, ela começou a lutar pelas mulheres, eu acho que pelas minorias, entre aspas, assim. Acho Sim. que ela começou a lutar cada vez mais pelas minorias e ela acabou ganhando muito destaque com isso, né?
Sim. Sim. E é, acho que até vem daí também, né? Essa identificação tão grande com da... do movimento, né, LGBT, que na época não era tão abrangente, não era nem LGBT. Até hoje eu acho que não Sim, é mais LGBT, já tem é. É outra denominação.
É LGBT.
É tipo LGBTQ,
exatamente.
Tem uma pá de letra, é tipo coisa pra caralho.
Não, eu sei que botaram, então, é 3T no final agora.
Sim. É,
LGBT.
Travesti, transexual e transgênero.
LGBTTTT.
LGBT.
É, mas é muita coisa, né? Darem um programa
só disso.
Só disso, de gênero, bissexualidade e tal. E é muito complexo, né? Uma parada ampla.
Sim.
Teria que chamar um psicólogo, uma área, né?
Olha, estudiosos.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
E uma parada, né, que lá na Rússia, que vi, lá era proibido na época incitação à homossexualidade, né? E 20 homens foram presos por conta disso, e ela foi lá, fez um discurso foda contra os políticos da época. Ela teve que pagar uma multa de milhões para o governo da Rússia pelas coisas que ela falou na TV. Que puta, mano. E ela fala que isso daí não interferiu em nada, porque ela não fez para chamar Ibope para ela, para tá na mídia, marketing pra ela. Não, ela fez aquilo porque foi algo que ela defendeu desde o início. E eu achei isso muito foda, mano. Sim, isso é massa. A Madonna é foda demais.
Né, cara? A Madonna é um bagulho muito louco, né? De você pensar. Ela é uma pessoa que se tornou maior do que a própria pessoa, entendeu?
Sim, não. Virou um símbolo, né? É a persona, a Madonna, né? É uma parada a mais.
Ela já não é mais... É muito louco você pensar isso, né? A partir do momento que você ganha uma certa... Você tem a responsabilidade ali, né? Do que você tá falando. Mas você tem a responsabilidade daquilo que você mostra, né? E você... Tem um ditado que fala... O que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você fala. Então, assim...
É.
A atitude dela, né? No palco, a atitude dela na vida, né? De uma forma geral, ela sempre foi muito condizente com o nome Madonna, né? Uhum. Aquela parada ali com a persona da Madonna, a rainha do pop, a pessoa que chega lá e fala as merdas que as pessoas têm que alguém tem que falar. Então, assim,
aquela que faz o clipe sem nem pensar nas consequências. Ela vai lá e faz e não quer saber.
Exatamente. Então, assim, eu acho que igual a Madonna de transgressora, assim, tipo, no momento que a gente tá vivendo, não sei se vai ter, né? O Brasil precisava de uma Madonna, mas a gente não tem ninguém com culhão suficiente pra ser a Madonna no Brasil.
Eu acho que falta muito culhão mesmo. Eu acho que o problema maior é esse. Não é nem... ter as ideias, ter o mesmo pensamento. É culhão de assumir o que tá pensando e o que vai fazer sem ter medo de qualquer consequência, né?
A consequência é financeira, né? Que o pessoal tem medo hoje em dia. Né?
Exato.
Sim,
exatamente. Uma pessoa que quase consegue ser desse jeito, só que ainda é um pouquinho travada, mas que já faz muito, é a Pitty, mano. Ela tem uma opinião formada foda.
Sim.
E assim, mas... ela não tem muita visibilidade aqui no Brasil, não sei se vocês já perceberam. É só
ela
fala
teve,
em Pitch,
né?
E ainda assim o pessoal fala em Pitch, só vem na sua estante, aquela menina deprê que começou a carreira. Mas até aí ela já ia de frente com a sociedade falando sobre muitas coisas. A própria música Teto de Vidro, mano, aquilo lá é um tapa na cara da sociedade.
Uhum. Mas o problema é que o próprio brasileiro tem muito preconceito com isso. Sim. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, quem é de fora acaba sendo melhor do que aqui de dentro. Nem sempre, às vezes tem muita coisa boa aqui no Brasil e as pessoas não dão valor. Então, que nem a Pitty. A Pitty tem um baita de um pensamento forte, ela luta por uma porrada de coisa e muita gente ainda não dá atenção devida pra ela. Eu acho que, além dela ter um pouco mais de... Ela até tem o culhão, mas ela não tem tanta visibilidade, ainda falta as pessoas pararem e olharem pra ela, né?
Exato. Até espaço mesmo, né? Tem muita questão de boicote.
Sim.
Um monte de coisa aí rolando. Tipo, você pegar hoje a mídia, qual que é o programa que, tipo, tem que você para pra assistir de música na TV aberta?
Na TV aberta eu não...
Não tem.
Não, exato, cara, nem é que não problema, tem. Não e tem, se né? tiver, tipo... Eu acho que a gente também erra em pensar que visibilidade é o que tá TV. Na TV aberta, Globo, SBT e tal. Sei lá, o que é visibilidade pra mim, Jéssica, não é visibilidade, às vezes, com o que é pra você, que é ou uhum. pra Célia e tal, enfim.
Mas acaba sendo uma facilidade, porque...
Mas eu coloco a
meta,
acaba... Só que a parada é que, gente, a TV tá falindo. Quem quer pra internet é quem tem o... Sabe, quando a Pitty falou aquele bagulho lá no Altas Horas, rebatendo a Anitta sobre a mulher se dar o respeito e tal, e a Pitty falou, não, mano, a mina tem que usar a shortinho e a roupa que ela quiser, e o cara tem que respeitar e pá. Mano, eu não assisti o programa Altas Horas, eu não vejo... uso minha TV pra acessar o Netflix. E tipo, um programa pontual.
Somos duas.
E aí, aquilo lá quebrou a internet, cara. Era Facebook, tá, compartilha. A Pitty, mano, apareceu durante uma semana inteira na minha timeline, tá ligado? Então eu acho que, mano, a mina tá aí, sabe? E outra coisa de visibilidade, tem, tipo, uma galera no Brasil, e eu falo, tipo, uma galera, e se eu parar pra pensar aqui rapidinho, eu já cito uns 10, assim, tem uma galera no Brasil fazendo umas coisas muito fodas com relação a liberdade aí do pessoal LGBT em geral, assim, uhum. Transgredindo essa parada binária de gênero, de homem e de mulher.
Assim.
E você tem isso aí no Brasil, cara, e eu tenho muito orgulho de consumir esse tipo de conteúdo e ir no show dessa galera e dar voz pra essa galera e pensar assim, porra, isso aí tá no Brasil, velho, que foda. Eu não consigo mais Sim. procurar minhas referências transgressoras fora daqui. Eu não consigo só olhar pra Lady Gaga e falar, ai, que legal. Não, eu olho aqui pro Brasil, eu olho pra minha esquina, assim, pro meu povo, e eu vejo aí... muita coisa foda, sabe? Tipo,
sim.
Só que aí a parada é que você... Precisa de mais e mais e mais visibilidade, sabe? Eu vou num show, sei lá, esses tempos aí, eu fui no show do Djalu com As Baías e a Cozinha Mineira. Pra quem não conhece, o Djalu é um cara lá do Pará, ele é gay e... Eu não sei se ele é bissexual ou homossexual, eu sei que ele tem um namorado e tal. E ele é totalmente transgressor, ele faz uma música eletrônica misturada com tecnobreg, com uhum. Bjork, tipo, é uma parada bem louca, muito foda. Sim. E ele fez um show com As Baías e a Cozinha Mineira, que pra quem não conhece também é uma banda, nossa, desgracenta de boa. E as duas vocalistas, As Baías, no caso a Raquel e a Sunsena, são duas mulheres trans, e elas, tipo, arregaçam, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, mano, o quão foda é isso tá dentro do Brasil? Tipo, eu quero que o show delas tenha, tipo, uhum. 20 mil negros, só que tem, tipo, 200.
Mas é bem isso mesmo.
1 milhão de pessoas assistindo ela, sabe?
Mas a parada que eu falei, assim, quando eu falei sobre visibilidade, é que eu penso muito, assim... Eu tomo como base, sei lá, os próprios Estados Unidos, que é todo errado, né? Mas vamos supor, Barack Obama cita a Lady Gaga como uma pessoa influente influente na sociedade, mano. É esse tipo de visibilidade,
também.
Sabe? Esse
Cê
tipo de visibilidade que falta. Não tô falando que elas não têm visibilidade nenhuma. A Peach tem visibilidade foda, mano. A Peach é uma influência foda aí pros jovens aí de hoje em dia, dessa geração aí que
o pessoal
fala que tem muito de ai, é só funk, é só não sei o que, ostentação. Não, mano. Olha direito. Olha só, olha o Emicida, olha o Projota, olha o Criolo.
Mas é o que sai, funk, mas é o que tá na mídia, cara. Funk,
tem gente foda. Tipo,
sim, é.
Mas
se eu ver uma cara com K e várias outras coisas, tipo, mano, a mídia é da hora, tá ligado?
Sim, mano.
Só que o foda,
né?
O problema
falta
é, tipo,
essa visibilidade total, igual eles...
É, visibilidade total.
Não
qual
é o
incentivo?
Só.
Mas qual que é o incentivo que o cara que tem aqui no Brasil tem de fazer a parada?
Difícil,
tem ali, tipo, não é fácil. O cara lá, não tô falando que lá fora também seja fácil, só que, por exemplo... O acesso que a Lady Gaga tem, tipo, você tem lá o Super Bowl, que é um evento, tipo, brasileirão aqui no Brasil.
Sim.
Você tem um show da Lady Gaga, da Beyoncé, lacrando, falando sobre racismo, falando da pele dela, falando que ela é negra e não sei o quê. E o espaço que ela tem pra fazer aquele show gigantesco pra milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E você chegar aqui no Brasil e, tipo, você ligar a TV e tá passando, sei lá, no funk ostentação... Né, tipo, não tem problema você ter
não,
funk
nada
ostentação.
Contra, né, mano?
Só que o problema é se você ter só funk ostentação, você ter só a parada X, whatever.
Eu,
tipo,
eu acho que por isso que eu falo, mano, a revolução, quem faz é a gente mesmo. Se for esperar a Globo colocar as Bahias lá pra tocar no Faustão, não vai rolar. Então eu acho que se a Globo não faz isso, se a SBT não faz isso, mano, vai você, corre atrás das suas fontes de informação. TV Cultura, cara, o Cultura Livre, o Metrópolis, são os programas que põem esses caras pra tocar lá o tempo todo. Lineker, toda essa geração aí da hora tá tocando lá, tipo, meu, procura aí em show de Sesc. Eu acho que se for pra esperar e falar, tipo, porra, mas a Globo não vai mostrar. A Globo não vai, esquece. É, procure
Globo,
você de outras formas ficar sabendo disso, sabe? Você tem que correr atrás. É difícil pra caralho aqui. É foda. Ninguém vai pôr pra fazer show. Ninguém vai fazer um Super Bowl aqui. É osso, mano.
Uma parada até só pra finalizar aí. Pra acabar de vez com a Globo ela nunca teve representatividade. Então, se você procura representatividade, não procura lá, não, querido.
Procura lá, exatamente. Exato.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
Voltando ao assunto das divas. O que abrate, né, que a gente tava tentando falar também, é essa questão de tipo, o Brasil, a gente não vai ter uma diva pop justamente por conta disso que a Groco falou. Então, tipo, a diva que a gente quer de chegar lá e, tipo, olhar e falar, caralho, essa mina, tipo, tá vendendo milhões e milhões de discos falando sobre coisas super importantes. Tipo, a gente vai falar agora que, saindo um pouco aí dos anos 80, chegando aí dos anos 90, a gente tem ali, acho que isso é mais atual até, né? A Beyoncé, a Pink, falando de...
Aguilera,
falando de aceitação...
Lana Del Rey também, mano, tem muita gente aí.
Sim, então, tipo assim, não é... Isso aqui é muito difícil de rolar. A gente tem umas músicas maneiras aí, tipo, que fazem sucessinho e tal, mas não é a maioria, tipo, não é do gosto da galera. Até, tipo, o hit aí da Anitta, que é o Show das Poderosas, que é, tipo, o mais próximo que a gente tem aí atualmente. De empoderamento, né? Vamos pôr assim.
Credo. Deus que me livre o dia que meu exemplo de empoderamento foi a Anitta.
Eu tô falando empoderamento pop mainstream da galera, porra.
Isso aqui é foda, a Anitta. Ela é doida. Às vezes ela fala uns bagulho. Às vezes ela fala uns bagulho feministão, assim. E você pensa, nossa, agora ela vai, né? Aí do nada ela vai e fala um bagulho machista pra cá. E você fica, porra, Anitta, você podia ter dado essa aí pra galera. É meio foda. Mas você tem outros exemplos legais de empoderamento e tal. Mas é aquela parada, né? Esperar que venda 1 milhão de cópias e faça um show pra 1 milhão de pessoas. É difícil, mas é. Acho que a parada é correr atrás, mesmo sabendo que não vai alcançar, né? Pelo menos você apoia a pessoa e ela continua... continuar fazendo, né? Manter o artista motivado e tal.
Verdade. Sim. É a Clarice Falcão aí que tá tentando também.
É, mano.
É legalzinho também.
Ah, tem uma galera. Só que é aquela parada. É a galera, assim, pra quem busca, cava e fica sabendo e tal, né?
Não e pra é quem aquela... não tem preconceito, né? Então cabe diminuir esse preconceito de enxergar que tem aqui mulheres sendo fodas, com ideias fodas. E aceitar ir atrás, porque foi aquilo que vocês estavam falando, não é fácil, não tá assim, esfregado no nosso nariz.
Sim.
A gente tem que procurar, mas também tem que aceitar, porque tem aqui, rola esse preconceito de tipo assim, aqui não tem, só o que é de fora é bom.
Ah,
não tem. E sim, mas existe esse preconceito.
Então. Ah, existe, muita gente fala isso. É porque a pessoa que fala isso, ela não conhece.
Ela não pesquisa exatamente, ela aceita aquilo que vem. E aquilo que vem é bem mais fácil do que você ir atrás e pesquisar, né?
Nossa, concordo 100%. A pessoa que fala esse síndrome de vira-lata aí, que fala que não tem nada aqui, cara, é pura e simples, assim, ignorância básica, assim. Porque tem muita coisa. Cara, um país com a cultura rica, que nem a nossa, como que não vai ter, cê é louco? Tipo... milhões de negros aqui no Brasil, tipo, o Brasil é cheio de gente, tá doido, como que não tem? Só que a pessoa é preguiçosa, né? Ela quer as coisas que vêm na cara dela, assim, ela não quer sair da casa dela e ir no show de Sesc, ela só sai da casa dela pra ir no show da Lady Gaga no Morumbi, sabe? Tipo, ah, vai cagar então, né?
É assim, igual a que ela falou aí do Super Bowl e tal, que o pessoal do evento vai, traz a Beyoncé, traz a Lady Gaga, traz não sei quem. Aqui, quando eles fazem isso, eles trazem essas pessoas também. Então, o pessoal tá acostumado já a receber essas pessoas, sabe? E eles não vão atrás de outras, eles esperam receber.
Mas muito bem, gente. Vamos voltar aqui ao cast. De volta aos anos 90. Chegamos aos anos 90, esse ano maravilhoso, né?
Então, a Sally falou sobre a Christina Aguilera. Eu queria só falar uma coisa rapidinho, que eu sei que ela não tá na pauta. Mas já 22, ela lançou uma música chamada Change. E todo o dinheiro arrecadado no iTunes, até o dia 14 de setembro, vai para as vítimas daquele massacre de Orlando.
Ai, que nossa, que da hora, mano.
Então ela lançou essa música, então quem quiser tá no iTunes, aí se vocês quiserem eu dou o link pro pessoal comprar a música. E vai toda a doação até o dia 14 de setembro para os parentes das vítimas.
Olha aí,
e a Cristina, o pessoal assim, é muito. As cantoras são muito LGBT e tudo. A Cristina, ela pegou a parte de filantropia. Sim, ela faz muito combate à fome. Então ela fica na Latinoamérica levando comida para as pessoas. Então ela tem o World Food Program.
Sim.
E é um programa eu não sei se é da Unesco ou da Unicef, que ela arrecada dinheiro para enviar comida para países que estão passando fome. Inclusive, esse último terremoto do Equador, ela enviou bastante dinheiro para as vítimas do terremoto no Equador, já que ela é equatoriana também, por parte de pai, né?
Que massa, olha aí, que foda.
A gente tem também essas daí, né, que são mais filantrópicas. A própria Shakira também é muito assim, né, mano?
Ela sim, tá, ela...
Essa relação foda. É até a Unicef, Fabiana, que a Christina Aguilera participa junto. E a Shakira também, elas têm muito essa... Elas são muito envolvidas nessa parte aí, as duas, né, que são muito foda.
Shakira é bem maravilhosa, né?
Sim, a Christina Aguilera tem uma parada que eu gosto muito, né, que eu acho que vale a pena mencionar, que ela é aquela cantora que tem um programa na internet para ajudar cantores novos que tá começando agora. E ela não ajuda falando, ok, você não é bom, você não vai cantar. Ela ajuda, ok, a sua voz é boa, a gente tem que melhorar isso e se aquilo, eu vou te ajudar. E ela tá fazendo um trabalho foda, mano. Ela foi a primeira mulher a ganhar o The Voice lá nos Estados Unidos. What the fuck? Ela foi a primeira mulher a ganhar o The Voice como jurada e teve a primeira pessoa, a participante feminina a ganhar o The Voice lá, né? E foi uma parada muito foda. Ela começou esse trabalho na internet aí com novas vozes e eu acho que vale a pena ser citado, porque a gente tá acostumado a ver uma parada assim muito fora do contexto de que as pessoas que já são famosas não ajudam os mais novos. Mas isso não é. É porque eles não mostram isso, eles não precisam mostrar. E já é diferente, né? A Cristina Aguilera pegou essa nossa maravilhosa ferramenta chamada internet e tá fazendo esse trabalho foda.
Sim, ela tem um trabalho chamado Masterclass, que ela dá aula de canto. Cara, você paga, né? E você recebe os vídeos de aula de canto. E você faz a aula de canto, ela ajuda você a saber qual o seu tom de voz. Você faz as aulas, inclusive passou na Netflix, ela falando sobre isso naquele programa da
Sim, da Chelsea.
Ela falando. Sim, eu gosto muito dela por causa disso, que ela tem um lado muito filantrópico, é um lado que eu gosto muito. Inclusive ela já cantou na frente da Unicef pedindo $1. Ela foi com o guitarrista, ele botou aquela case no chão e ela cantou ao vivo a capela ali, foi a violão e voz, pedindo $1 das pessoas em prol do programa Contra a Fome.
Demais, gente, demais. Cara,
eu gosto dela por isso.
Pô, mano, ela é foda pra caramba. E ela surgiu ali nos anos 90, né?
É, finalzinho também. Dos anos 90. Gin in the bottle. E acabou virando nos anos... nos anos 2000... emputeceu, né? De outra forma, né? Ela vai com Dirt, rebolando até o chão. E ela também é outra forma, né? Que ela vai desde rebolando até o chão, em 2006 ela vai vir uma diva dos anos 40.
A Aguilera, ela é muito... É porque assim, né? No final dos anos 80 a gente tem ali... Aliás, no meio dos anos 80 a gente tem ali tipo, meio que um declínio da Madonna, assim, e surge a Whitney Houston, que é tipo a diva muito... Tipo, que volta, né, a questão da voz, né? Não só de performance, de clipe e de estrutura de palco e etc, figurino, essas coisas, mas vem a volta de novo a voz, né? Aí nos anos 90 surge ali a Cristina Aguilera e mais uma leva de
Mariah Carey.
Exato, que tem que meio que mescla as duas coisas, que é tipo a voz muito foda, muito marcante com a performance. Então, a Aguilera tem a voz que, né, tipo, caramba, não tem nem que questionar na voz dela.
Exatamente.
É. Tanto que ela é a voz da geração 2000, né? Ela tem esse apelido.
Cara, é muito... Putz, é um negócio muito, sei lá, cara. Se eu ouvir a Aguilera, você fica meio com... A música, ela toca dentro de você, ela não toca no seu ouvido. Ela toca dentro de você, é bizarro.
E não sei se vocês sabem, mas Beautiful foi indicada... Até eu tava falando isso pra Sally. Ela foi indicada pela comunidade LGBT americana e britânica... Como o hino deles.
Caraca, que foda.
Bom, né? E essa música, né, ela aplica a todo mundo. A todo mundo mesmo. É uma música muito boa. Me representa.
Sim, cara. É muito louco, né? É, tipo, acho que até antes de a gente falar aqui da Beyoncé, é importante a gente falar, né? Da Mariah Carey também. Ela surgiu ali meio que com essa questão ali da nova onda, com aquela coisa da voz ainda, né? Uhum. Só que, cara, e que voz, né? Não, a gente tem que falar aqui. É uma voz, um negócio de maluco, sabe? Tipo, eu me lembro da minha época de criança ali, dos 2005. E, tipo, ouvindo vendo os clipes dela, né? Tipo, eu um negócio assim que você fica, né? Melody Feelings tentando imitar. Era a pequena Kellen tentando fazer o falsete.
É, então, mano.
Quem nunca tentou fazer o falsete, Mariah?
Sim, aí virou MC Melody, né? O negócio.
Expectativa versus realidade, né?
É isso.
Total.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
A parada que aconteceu nos anos 90 também foi que, tipo, começou a surgir banda e coisa, e muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, era muita coisa fazendo sucesso e muita coisa genérica fazendo
foi
sucesso.
Foi uma loucura. Foi uma loucura os anos 80, gente. Parece que tinha um cachorro louco preso, aí você soltou ele da coleira nos 80.
É. É, dos anos 90 foi tipo assim, a indústria da música falando, a gente tem que fazer alguma coisa pra superar os anos 80.
E aí começaram a surgir trocentas boy band, girl band e tudo que você imaginar.
Vocês lembram de Tatu?
Nossa! O beijo, famoso beijo na MTV. Oh, é. My God.
Foi por causa delas que a Rússia fechou, né?
Nossa, gente.
Foi por causa da Tatu.
Elas nem moravam na Rússia já porque. Eu acho que se elas morassem na Rússia e saíssem na rua, coitadas.
Não, e tipo, o mais foda de Tatu não é nem a parada do beijo, etc. É porque era tudo fake. Isso que é o mais foda.
É.
Tipo, elas não eram namoradas, elas não eram lésbicas.
Era fake?
Era fake. Era.
Acabou com a minha era. Isso mesmo?
Era bem fake.
Elas era tipo, foi tudo montado pela gravadora. A gente tem que fazer alguma coisa pra causar. Você, tipo, elas não têm voz, sabe? Tipo, mas a gente tem que, né? Chegar alguma coisa ali pra chocar a sociedade.
Mas não era nada demais, né?
Sim. Não, tipo, elas eram fetiche, né? Era tipo, meio com fetiche dos colegiais.
Que horror, né?
Se beijando.
Né? Você pegar um bagulho mó sério e, tipo, fetichizar a parada e. Ah, põe lá pra vender. Como se a sexualidade das pessoas fosse, tipo, comércio. Cara, isso é muito triste.
É que nem Milli Vanilli, né?
É.
Sim.
Se vocês ouviram falar do Milli Vanilli, que eles perderam até os Grammys, eles ganharam tudo, porque era dublado por... Eles dublavam outras pessoas.
Sim. Era fake total, os caras nem cantaram, não cantavam. Cara, olha isso. Que...
Pois é.
Esse é os anos 90. É. E veio, né, também ali nos anos 90, a princesinha do pop, que é a Britney Spears, que ficou meio cambaleante ali no meio do caminho.
A herdeira da Madonna, né, que o pessoal fala.
Cara...
Não herdou nada.
Eu não entendo.
Britney Spears, ela é muito triste porque ela é tipo. Ela tem sorte de estar viva, porque era pra ser uma história triste e bizarra, tipo Amy Winehouse, assim. Era a mídia
comendo
ela viva, tipo. É que agora tá tranquilo e tal. Mas na época que a Britney pirou, assim, que raspou a cabeça, não sei o quê. Cara, foi muito triste, era tipo a Amy da vez, assim, né?
É, sempre, e ela era muito nova,
a Amy,
né?
Que a mídia vai comer vivo, né? E a Britney tem sorte de estar viva, cara.
E sim. O que me impressiona, Grock, é que ela era muito mais nova na época que começou toda esse assédio do que a Amy Winehouse, né? Sim. E
ela
só que ela era totalmente diferente, assim, no amadurecimento, na maturidade, aliás... Comparada a Amy Winehouse, que sempre foi muito forte, né, nessa parada de maturidade, já ela não, ela era uma criança no showbiz.
Sim.
Não, mas a Britney, ela teve uma sorte, tipo, das pessoas que estavam por trás dela darem uma segurada, sabe? Porque, tipo, a Amy, ela tinha uma cabeça muito, assim, tipo, de eu vou fazer acontecer. E aconteceu com a Amy também, que ela... Aquele maluco do marido dela também caiu muito na cabeça
não
dela.
Tinha quem ajudasse, né? Era o pai que não tava colaborando. O maluco que tava junto com ela. Foi uma coleção de coisas que não seguraram ela, né?
Nossa, a mãe era uma omissa do caralho. Tipo, e então, aí você pega a Britney, pelo menos alguém, tipo, ali por trás, segurou ela.
Foi o pai
dela,
né? Que segurou ela, né?
É.
Acho que
o pai interditou ela.
Isso é um pai, Isso é um pai.
Exato. Tipo, até quando ela foi tentar voltar com peruquinha lá no VMA, que todo mundo deu risada, não sei o que, blá blá blá. Mas, tipo, ela meio que falou, ok, vou fazer as coisas do jeito correto, tipo, se fechou e tal. E hoje tá aí, né?
Sim.
Aquela apresentação maravilhosa no no... Ai, meu Deus, como é o nome? Na Billboard, do Billboard Awards aí, desse ano, de fazendo Toxic, fazendo a Toxic City de novo, toda divando, divando, maravilhosa, só nas pedrinhas vermelhas. Então, é bem louco, né, você parar pra pensar nisso.
Ela tinha tudo pra ter muito sucesso e ter estourado muito e ter virado uma puta de uma diva, né? Só que com tudo isso que aconteceu, acabou que ela perdeu totalmente o foco, né? Por mais que eu não ache que ela tenha uma baita de uma voz, que nem Mariah Carey, que nem Christina Aguilera, ela tinha uma influência muito grande. Ela poderia ter se tornado uma pessoa muito grande se não tivesse tudo que aconteceu acontecido, né?
Sim, é verdade.
Ela se perdeu,
mas,
né?
Mas assim, ela é uma diva do pop, né? É, ela não tem um peso igual a esses tempos que ela teve esse ato gigantesco na carreira dela. Mas ela tem aí os fãs dela que nunca deixaram ela morrer. Sempre estava ali a Britney Spears presente, Lady Gaga surgindo e os fãs da Britney Spears falando que Britney Spears que era a princesa do pop, que até hoje a gente não sabe quem que é, se é Lady Gaga ou Britney Spears.
E aí, durante esse ato todo de Britney, a gente tem aí um fenômeno que tipo, deu uma origem aí a um novo termo, né? Que são as divas do pop. Então a gente tem que falar dela, que saiu do Destiny's Child. Que, tipo, nossa, também era... Que conseguiu se livrar desse... desse estereótipo de girl band, né? E se lançou na carreira solo e deu certo. Que é a nossa querida Beyoncé. Diva, amor. Lacradora. Destiny Child já lacrava, né? Já era bem da hora. Tinha umas letras bem maneiras, assim. É bem legal que
mas
elas
eu
cantavam.
Sinto, eu sinto muito que no Destiny's Child era, tipo, a Beyoncé sendo um pouco menos no holofote por ter mais duas. Uhum. Eu acho que tinha muita influência da Beyoncé no negócio de um jeito tão grande que hoje em dia eu paro pra ver assim e eu falo, nossa, já era Beyoncé antes mesmo de ser só Beyoncé, né?
É, mas era.
Ficava a disputa, assim, entre ela e a Ciara, né? As duas ali. Mas a Beyoncé, as duas têm carreira hoje, as duas. A Beyoncé bem mais, né, do que a Ciara, né? Mas as duas são divas do pop. É, a Ciara também tem muita representatividade aí, cantando hip hop. Mas, né, Beyoncé, gente, é Beyoncé.
Acho que a parada da Beyoncé também, né, não só as letras, mas o conjunto todo, né. Ela tem essa questão do... Ela fez filme aí também, interpretou... Eu não lembro o nome da atriz que ela interpretou. Mas enfim,
ela fez um... Eu também esqueci.
Ela fez um filme da Cantora muito padeiro. Ficou muito legal.
Ela cantou tipo, ela... Roma, né?
Sim, cara, é um negócio muito louco, cara. Mas não vou lembrar. Você e o nosso querido ouvinte, que assistiu o filme? Aproveita e manda e-mail. Valeu. Então, assim, ela tem essa parada, né, da performance, de atuar, de fazer. Você vai assistir os clipes dela, ela tá atuando o tempo todo, né? Mas esse estigma de lacradora, essas coisas assim, vem bem mais atualmente, né? Quando ela... E até indo em contramão do movimento que a gente tem aqui, tinha ali nos anos 2000, que foi do hip hop, da parada ostentação americana e da objetificação muito forte feminina, ali, né? Feminina. Das músicas que a gente ouvia lá, tipo 50 Cent.
Ai, Jesus.
Eminem
também.
Tem uma pegada política também.
Fifty Cent também, né, minha filha? Se a gente for pegar as outras músicas dele, ele soube sim as mulheres.
Não, sim. Sim, concordo, mas tô falando assim que o... Dentre as paradas assim, o Eminem tipo, era uma parada muito forte, assim.
Até o marido dela também é machistão também, né? O Jay-Z.
É meio, né? É. Ah, ele tá mudando, se salva. Gente. A gente começar a olhar as coisas, passar um pente fino,
se não sobra vira um. Outro cast. É. Se gritar, pega o machista, não sobra um.
Mas é.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
A Beyoncé, né, ela trouxe toda essa parada que a gente tá, começou a viver de 90 pra 2000, principalmente, que foi a imposição feminina perante o feminismo voltando aí, né? E que foi uma parada assim que, putz, ela traz até hoje, né? Ela começou meio devagar, meio assim, porque a sociedade ainda tava meio fechada, mesmo mulheres trabalhando aí em vários locais, não sei o quê. É, mas ela já começou de uma forma foda, trazendo várias músicas aí que antes ela começou. Ah, a Beyoncé, na verdade, eu tô falando quase merda aqui. A Beyoncé, na verdade, ela não costuma trazer muita representatividade na música dela, olha só. Muita gente não vai concordar comigo, mas isso é fato. Só que a Beyoncé, igual a Kel falou, ela é o todo, sabe? É a mãe, é a mulher, é a amiga. Ela traz isso na vida dela, na atitude dela perante qualquer coisa que ela encara na vida. Ela traz esse feminismo dela, ela tem a própria produtora dela que, putz, ela ganha milhões aí, ganha mais que o próprio marido dela, olha só. Adoro isso. Mas ela é uma pessoa que ela não traz tanto isso na música. Ela tá começando a trazer agora com muita mais força, né? Começou aí com Girls aí e tá trazendo muito. Tem um álbum novo que só trata disso. Tem a música Flawless dela que, putz, essa música veio pra dar um tapa na cara da sociedade. O que que é essa música, gente? Só que ela é uma pessoa que sempre teve essa atitude feminista. Ela nunca negou que fosse feminista, sempre lutou por isso, sempre falou que as mulheres podiam conquistar o que elas quisessem.
E não só isso, né? Ela também começou a trazer, acho que em 2014, ela lançou uma música chamada Pretty Hurts, que basicamente fala sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade. Então, eu acho que não só pelo fato da mulher, do espaço da mulher, mas também de todo desse preconceito que a sociedade tem, até com um padrão de beleza, né? De impor um padrão de beleza e achar que todo mundo tem que seguir esse padrão de beleza, né? Então, eu acho que já faz, eu acho que de uns 2-3 anos pra cá, ela resolveu, enfim, colocar isso em música, não só nas atitudes dela, né?
É, exatamente. Antes a gente tinha aí, em 2006, 2007, a música que a gente teve, assim, que viu mais atitude dela foi aquela que ela coisava com o dedinho, tirulé, tirulé, que eu não lembro agora o nome.
Irreplaceable.
Single Ladies. Irreplaceable Single Ladies.
Irreplaceable é a tirulefe,
É a
tirulefe. Ah, tá.
E ela fala da mulher, tipo, se impondo perante o homem, né, num relacionamento.
Queridinho, você vai ficar aqui do comendo das minhas coisas? Você vai pra puta que te pariu. Mentira.
Então, ela tinha isso, claro, né, mas não, era pouco. E é igual a Brat falou aí, ela começou a trazer isso mais nas músicas dela, e o que é foda também.
Eu acho que o primeiro hit dela, assim, que fala, que dá essa parada assim, que tem esse conceito de empoderamento indiretamente, porque ela não fala, falava isso diretamente, assim. Até não se falava disso. A gente não tinha essa. Eu, pelo menos, não tinha essa consciência. Acho que a maioria de nós que estão aqui não tinha muito esse pensamento de empoderamento feminino.
Sim.
Tipo, ninguém nasce desconstruído, né?
Exato.
As coisas vão vindo, a gente vai aceitando. Como eu falei, a gente aceita mudanças. Sempre tem uma chance. Você precisa ser um ser humano melhor, né?
Sim, daqui a pouco a gente vai chegar na Lady Gaga e vocês vão ver que mudança, gente, tá constante e acontece mesmo, e é isso que a gente tem que aplaudir, a mudança.
Isso aí, pra melhorar, né? A primeira música, assim, da Beyoncé que ela fala, que ela dá esse start, assim, é aquela lá, If I Were a Boy.
Vocês, maravilhosos.
A boia. A boia.
Adoro essa música.
Só cantar quem sabe,
O clipe, cara, é uma parada que te faz refletir muito. O que que ele faz? Ele inverte os papéis. Ele coloca a Beyoncé agindo como se fosse um cara. E aí você fica julgando, apontando um cara, não sei o quê. Olha só que filha da mãe, o cara tá lá trabalhando, ela tá lá se esfregando com outro cara e não sei o quê. E aí, tipo, no final ele troca, começa o clipe de novo e você vê que, na verdade, era o contrário, né?
Sim, sim. E que, na verdade... massa, né? É massa esse clipe, eu acho legal.
Nossa, cara. Aí, tipo, você começa a rever o clipe na sua mente e se fosse o cara no lugar dela mesmo, tipo, e que você não ia ficar tão chocado. Eu tive essa sensação. Tipo, se fosse um cara dando em cima de uma mina no trabalho, você ia falar, ah, isso aí acontece, sabe? Mas, tipo...
é um tapa na cara, né?
Aí eu fiquei, puta, mano.
Nossa, esse clipe foi o ápice do início do feminismo na música. Foi o ápice, começou ali e veio vindo com, não só com a Beyoncé, começaram a trazer isso, a Katy Perry, a Lily Allen, a Pink começou a trazer isso muito também, a Pink que começou toda fofinha e tal, cabelo grande e tal, depois cortou o cabelo curto, veio porra louca e xingando geral e... Mano, é foda, mano. Essas mulheres me representam.
O Saturday Night Live fez aquele vídeo, eu acho que foram eles, que é muito bom, que é a Beyoncé é negra. E aí por causa, eu acho que isso veio por causa do Lemonade, de toda a questão racial que a Beyoncé tratou e tal. Sim. E aí fizeram esse vídeo que, meu, resume, que é a galera branca, assim, tipo, no vídeo, surtando e tipo, meu Deus, a Beyoncé é negra. E aí todo mundo tipo, como assim? Meu Deus, eu não acredito que a Beyoncé é negra. E tipo... É uma parada muito legal, né? Ela ter esse espaço e tratar da questão racial e falar, galera, racismo, tamo aí, tá aí mesmo, e a gente tem que se mexer e slay, né? Arrasem e tratar não só da mulher, mas de um caso que é mais sério ainda, que é da mulher negra, né? Que é, se ser mulher é difícil, a Beyoncé chega e fala, gente, ser mulher negra é muito mais difícil.
Exatamente.
E é muito massa a questão racial, e eu acho que esse vídeo resume bem a reação das pessoas no geral. A Beyoncé é negra. Eu adoro esse vídeo.
É, esse vídeo é muito bom. Aí, tipo, você tem as pessoas negras, tipo, sério que vocês não perceberam que a Beyoncé
é negra? Teve gente chocada aí. Teve gente que ficou chocada.
É muito bom, os negros no vídeo ficam tipo, galera, aí tipo, as pessoas chegam tipo, meu, você sabia que ela era... E o cara tipo, sim.
Tem certeza.
Nossa, cara, esse é leite. A galera age como se tivesse passado um Katrina, tá ligado? Na cidade. Meu Deus, o apocalipse. Não, é...
Katrina foi realmente no Formation, né?
Figurativamente. Uma coisa que eu não vi no início do estudo do racismo, né, que a Beyoncé trouxe, foi que não fizeram e começaram a falar, tipo, Ray Charles, escureceram mais ela, não sei o que, não sei o que. Mano, não tinha como, porque eles ficaram tão chocados com isso que eles não sabiam nem como reagir, mano.
Ai, mano, a vida isso é bem... A gente ri, mas é bem triste.
É complicadíssimo.
Mas a Beyoncé é negra.
Galera, só pra não deixar dúvidas, viu? Ela é mesmo.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
Depois tem um outro clipe aí, lacrador, que a Beyoncé fez em parceria com essa nova pessoa que a gente vai falar aqui agora. Que é o Telefone, que por sinal é um clipe foda pra caralho, né?
O povo tá esperando dois até agora, né?
Então, até
experiências tarantinescas, quem curte Tarantino adora, eu gosto.
É, eu gosto também de ser.
Tem uma estética, assim, ele é bem legal, né?
Sim, cara, é muito bom.
E vamos falar dela agora, então. Lady Gaga, que nesse clipe... E nesse clipe chega a loucona, dando beijo em bocas de outras mulheres. Já aparece pelado, enrolado em faixas amarelas. E mata pessoas com cozinhando.
É, excelente.
Eu era menina quando a Lady, assim, adolescente, tinha chegado há pouco tempo em São Paulo, quando a... Quando a Lady Gaga apareceu, assim, e era um clipe por semana. E cada clipe que saía, o bagulho ia ficando mais doido, assim.
Mais doido,
assim. E você assustava.
Até hoje, assim. Só que hoje a gente já acostumou, né? A gente já acostumou, né? Beleza, vai vir um clipe da Lady Gaga totalmente inusitado. Então vamos lá ver o que ela traz agora.
Depois de Born This Way, eu falei, ok. É. Tá bom, chega.
Bora. Mano, você...
Não, pra mim, louco é aquele clipe com o namorido.
Qual? O do...
You and I.
Ah, ela é o alter ego dela. Nossa, muito bom.
Joey Calderone. Esse é até o nome. Gente, Joey Lady Gaga é a minha diva. Vocês não estão entendendo, gente. Eu amo essa
não. Nossa, eu vou te dizer uma coisa, quando teve aquele MTV Awards, todo mundo botando cubo na cabeça, ela vai e me chega de homem. Não tem melhor MTV que esse. Fabiana lacrou, assentou, botou a lápide, aqui já MTV Awards, acabou.
A Lady Gaga, né, gente, ela é uma pessoa muito completa também. A gente tá falando aqui de quatro pessoas especificamente, porque elas são muito completas, muito, muito mesmo. E a Lady Gaga é uma pessoa que veio na hora certa, na hora do bullying, na hora de falar sobre a cultura de estupro, na hora de quebrar o sexismo em músicas, na cultura pop, na TV, em tudo. Na hora de falar mais sobre os LGBTs, na hora de falar mais sobre o feminismo, mesmo uma polêmica no começo aí que teve. Então, ela chegou no momento certo e ela veio completa, completa.
Ela pegou uma mistura muito boa, né? Porque ela é... Ela mesmo fala que ela tem influência do David Bowie, do Michael Jackson, da Madonna e do Queen. Então ela pegou uma mistura tão boa e trouxe tanta coisa boa de tudo isso, que eu acho que por isso que ela consegue ser tão completa, né, assim, em todas essas partes, né?
Sim, ela tem, tipo, muito da arte também, né?
Né?
Muito...
Ela é uma musicista foda, assim, ela toca piano pra caramba, ela canta pra caramba, né? É, a galera respeita muito ela, assim, na música, todo mundo faz parceria e tal, porque ela... Realmente, ela é lacradora, como diz o famoso meme, bicha, senhora destruidora mesmo, viu, viado? É bem isso, ela destrói, cara. Eu gosto muito de ouvir as músicas dela que são menos pop, assim, que ela toca uns piano bem pesadão, assim, canta umas músicas mais tristes e tal. É bem massa, assim, ela canta muito bem.
Ela tem uma parceria lá, acho que com David Bennett, não sei, que faz tipo uma parada meio jazz, assim, tem uma pegada.
Muito massa, né? É bom demais quando ela vai pra esses lados, assim, também, né? Muito bom, a pessoa, ela assume essa coisa pop dela, assim. Mas ela tem outros lados também que ela curte e é bem massa, né? É bem legal.
Uma parada foda da Lady Gaga é que, tipo, meio que... Até numa das entrevistas e tal que a galera... Dos boatos, né, que surgem da Lady Gaga, é porque como ela não é aquela coisa assim, aquele padrãozinho, né? Tipo, ela é diva não porque ela é aquele padrão. Ela é diva porque ela é tão freak, tão original, tão louco.
É diva dos Little Monsters, galera, né?
Ela é diferentona, sabe? Tipo, ela tem um rosto diferente, até aquele nariz protuberante. Tipo, o corpo dela era magrinha, agora ela tá, tipo, mais cheinha. Tipo, não é o padrão curvilíneo de seios fartos dos Estados Unidos, que é aquela coisa. Padrão americano de beleza e etc. Então, tipo, ela causava tanta essa estranheza e tanta, sabe? Tanta essa coisa de incomodar as pessoas, que começaram a surgir boatos de que ela era hermafrodita, de que ela tinha ser.
Era...
De que, sabe, tipo, uns bagulho bizarro desse, sabe?
Ah, e se tiver também, nossa.
Tipo, só pra...
Com os bagulho, vai ouvir a música dela, em vez de ficar enchendo o saco.
Gente, a Lady Gaga, ela é um unicórnio. Vocês não têm que questionar ela.
Nossa, melhor frase.
É assim que eu vejo ela. É assim que eu vejo. A Lady Gaga, pra quem não sabe, no começo, o pessoal questionava ela quanto ao feminismo, sabe? E ela afirmava que não era feminista e que ela venerava os homens e a cultura masculina. Porque na época, né, o pessoal tava com muito medo de afirmar que era feminista, sabe? Sim. E acabavam
caindo... Errada, né, de feminismo.
É, tipo, caíram naquela questão de que o feminismo é o machismo reverso, que seria o feminismo, né? E a Lady Gaga, claro, né, como todo ser humano, ela não tinha totalmente uma formação, um pensamento formado sobre isso. Sim. Que ela entendia mais era sobre bullying, que era o que ela já defendia, era sobre a igualdade, que era o que ela já, igualdade de sexo, que era igualdade com os homossexuais, que era o que ela defendia, e muito também do sexismo nas músicas. E ela mudou isso totalmente sobre o feminismo, depois que ela estudou, depois que ela pesquisou mais, e hoje ela é uma feminista assumida. Ela mostra isso nas músicas, ela hoje em dia ela levanta questões importantíssimas sobre gênero, sobre diferença de gênero, e
sim,
a gente vê isso muito nas músicas atuais dela. A gente pode pegar muitas antigas e comparar que teve essa mudança dela, sabe? E eu acho isso foda, porque o pessoal hoje pensa assim, Lady Gaga e tal, toda formada, mas não, ela já foi uma pessoa que... Aspas criticou o feminismo por ignorância, mas que buscou mudar, né? Por isso que a Grok tava falando muito em mudança, porque é importante. A gente vem falando isso sempre no TPMcast. A mudança é importante, né? E ela, sinceramente, eu acho que é a minha diva predileta. Eu acho que eu tenho certeza disso. Já. Porque ela aceita muito essa parada da mudança e ela mostra isso pra todo mundo. E ela não tem medo de mostrar que tá errada ontem e que hoje ela já tá certa, ela aponta os próprios erros dela. E, enfim, tá parecendo muito um depoimento de fã, isso daqui.
Eu acho que é triste hoje em dia a gente ter que ter esse tipo de posicionamento, sabe? Você falar, ela é uma feminista assumida. Tipo, caralho, velho, as pessoas, tipo, tem a necessidade de rotular, né? Tipo, sei lá, você curte tal parada, você é feminista, não sei o que, blá, blá, blá. Aí você fala, é feminista, então não quero. Tipo, você coloca, você pega as pessoas, coloca em pastinhas e fala tchau.
É, né? Que tem...
Deleta da sua vida.
Tem aquela parada, esses dias eu compartilhei um texto muito bom no meu Facebook sobre os estereótipos da feminista e a feminista espantalho. Que é aquela parada assim, a feminista espantalho é tipo, aquela feminista que a mídia criou pra deixar negativa a imagem da feminista. A feminista espantalho é aquela feminista que não é feminista na real, que é uma mina que criaram e falam que é feminista, sabe? Que é aquela mina que odeia homens e ela é mal-humorada e ela é zangada e, meu Deus, morte aos homens. E tipo assim, não, tá ligado? Feminismo é sobre igualdade, não é sobre morte aos homens e tal. Só que aí a mídia cria essa feminista espantalho e esse estereótipo de feminista para as meninas terem vergonha de falarem que é feminista, terem vergonha, acaba separando o movimento. Para as meninas terem vergonha de falar que é feminista, e ao invés de estar unindo as mulheres e falando, não, gente, vamos todo mundo ser feminista mesmo, porque a gente precisa disso, sabe? Todo mundo mulher, vamos ser junto. E aí não, a mídia cria essa feminista espantalho, que nem, não é uma feminista, que é um estereótipo bizarro, distorcido. E acaba separando, né? Quando, na verdade, as mulheres podiam estar unidas. Só que tem mulher mesmo que olha pra outra mulher e fala, você é feminista? Nossa, mas... Mas não, cara, não. Você tá pensando no feminismo de um jeito diferente.
sabe? Feminismo é as mulheres unidas pra se ajudarem mesmo e tal.
É que tem aquela diferença do da feminista e da feminazi.
É, mas elas sabem diferenciar.
A feminazi é a
feminista espantalho. Quando você fala feminazi, você tá desmerecendo, sabe? Não é nem um termo, tipo, as pessoas usam de um jeito muito ofensivo pra ofender o feminismo e eu acho que não... Eu acho, assim, não é o caminho, né? Tem mulher que não é por má intenção, ela só precisa... De uma orientação e, tipo, uhum. Porque às vezes quando você sofre tanto, você tende a ficar um pouco radical e às vezes um professor de história meu falava, os radicais acabam se tocando, né? Então se você é muito extremista em alguma coisa, você acaba repetindo o erro daquilo que você tá lutando contra, né? Então acho que a parada é, tipo, se unir mesmo e não tem que ter vergonha de falar que é feminista, porque o feminismo é uma coisa legal, não acredite nesse feminismo espantalho que estão querendo sabe? Acho que essa é a parada.
E eu acho que essa parada até de rótulo, pra agora que tá começando, tá mudando, o pessoal tá lendo mais, eu acho essencial, porque meio que força a gente a buscar saber o que que é isso. Ah, o que que é o feminismo que o pessoal tanto fala? O pessoal tanto rotula fulano e ciclano que é feminista. Eu acho que é importante, daqui a uns anos isso vai ser normal, que a gente vai até esquecer que é um rótulo. Vai ser algo que é o que era pra ser antes, infelizmente não é, mas tem que começar por algum lugar e que seja pelo rótulo, né?
É, mano, o bagulho é muito louco, né? Pensar.
Dá outro cash.
Dá outro cash.
É aquele ditado: ninguém é santo, mas é melhor ficar sempre a droga que suma, mas já que não some, oh meu Deus, que seja sempre proibida em nome de Jesus.
A Lady Gaga, ela tem muito essa questão dos Little Monsters, né? Que até que ela se auto-titula de mãe monstro, né? Que é de acolher a galera que não se identifica com o padrão, que não se identifica com as coisas, né, que a sociedade impõe pra gente, que ela, tipo, brinca que são os pequenos monstros dela, né, então...
Uhum.
e aí foi a partir daí também que ela ganhou, né, toda essa repercussão e todo esse carinho da comunidade LGBTTTTT.
Ela até fundou uma instituição chamada Born This Way Foundation, né, que é sem fins lucrativos nenhum, e o objetivo é total de capacitação e conscientização para questões de bem-estar, bullying, LGBT, sim, autoconfiança, tudo esse, todas essas coisas. Desse caso das pessoas não se encaixarem nesses padrões e não se encaixarem no mundo que todo mundo acha que é o certo, mas não necessariamente é o certo, né? Então ela acabou fundando isso, acho que foi em 2012, se eu não me engano.
Foi logo após o lançamento da música, né? E boa parte da renda da música que tem até hoje é totalmente revestida para essa fundação, que foi daí que surgiu. Depois do sucesso que teve, ela falou, não, é agora. A mãe dela ajuda muito isso. A mãe dela tá na frente de tudo isso, né? A mãe dela sempre ajudou ela com essas questões que ela sofria na escola de bullying e tal. Então, eu acho foda essa fundação aí, porque não se trata só de uma fundação pra ajudar as pessoas, mas se trata de algo que a mãe dela sempre fez por ela e hoje tá fazendo por outras pessoas que precisam também, sabe? Não parou só na
legal,
filha dela.
Né? Muito bom.
E aí, atualmente, né, nesse ano de 2016 que a gente tá vivendo, um momento muito maluco, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas não... Uma coisa que é boa é ruim, né? As pessoas estão muito desesperadas pra fazer alguma coisa. E nesse desespero pra fazer alguma coisa, elas não estão parando pra pensar muito, né? E pra fazer o que estão fazendo. Então, assim... E ao mesmo tempo...
Tipo, o que tá acontecendo, né?
É, só sei que... Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, tipo... tem muita gente dando ideia errada, etc. Mas também tem muita gente querendo fazer o que é certo. Sim. E aí a gente tem essa discussão da cultura do estupro. Inclusive com o que aconteceu aqui no Brasil e coisas que vem acontecendo lá fora. E meio que desse momento, a Lady Gaga lançou, né, uma música de...
que fala sobre isso, né? Sobre, sobre esse processo de superação de um abuso.
É que era de um filme, não é?
Era um documentário.
Documentário, isso. Documentário. Isso. É verdade.
Fala isso. Sobre casos de abusos sexuais que ocorriam em campos de universidade lá nos Estados Unidos.
Que rolou uma performance emocionantíssima no Oscar, né? Não foi isso?
Sim.
E que ganhou o bagulho do 007. Eu não entendi até agora, mas beleza.
É. Ah, Oscar, gente, outro cast. Porque o Oscar... Ai, tanta coisa que a gente não entende,
fazer
né?
Fazer uma camisa com a cara da Grock falando outro cast.
Outro cast! mas é verdade, Fabi.
Esse clipe, né, ele conta a história de quatro jovens que foram abusados sexualmente e mostra a dificuldade deles em superar tudo isso e tentar esquecer a cena, né? Mostra todo o apoio que eles têm que eles têm da família, dos amigos. E essa iniciativa dela começou quando ano passado, 2014, 2015, ela revelou que ela foi vítima de estupro quando tinha 19 anos, e que ela, a situação dela foi de não saber como encarar isso. Ela até fala que ela pensava que, será se todos os adultos agiam dessa forma, porque ela era muito ingênua. E é isso que acontece muito hoje em dia, tipo, as pessoas não sabem o que realmente aconteceu, né, as vítimas, e às vezes elas ficam se sentindo mal, se culpando. E esse clipe veio numa época totalmente certa, a Lady Gaga é muito disso, sabe? Chegar na hora certa. Ela é foda. Eu não consigo falar dessa mulher, gente.
Não consegue ser imparcial com a Lady Gaga.
E, tipo, boa parte da renda arrecadada com a venda dessa música, né? Ela vai pra organizações de apoio a vítimas de abuso sexual. E
triste, né?
Sim,
mas
e
é foda
esse clipe também, porque ele foi lançado, outra curiosidade aí, ele foi lançado no aniversário de um ano da campanha da Casa Branca, né, que a campanha em português é Está Com a Gente, que busca conscientizar e incentivar as pessoas a buscarem denunciar esses casos de violência sexual. Foi muito foda também, que foi meio que uma parceria entre Obama e Lady Gaga, porque eles estão fazendo muito isso lá, sabe? E Obama, Gaga e Beyoncé, eles estão juntando muito essa parada de música e levar para a sociedade, buscar falar isso para a sociedade através da música, que todo mundo escuta música, né?
Sim, sim.
Foi muito foda. Cara.
Show.
Muito bem, galera. Esse foi o nosso cast aí. A gente falou bastante até sobre as divas do pop. Claro que a gente deixou algumas personalidades aí de fora, né? Não tem como a gente falar tudo sobre todas.
É.
Assim, não. Como diz a Grock, outro cast.
Pois é.
Acho que cada uma que a gente citou aqui merece um cast só pra ela, né?
Algumas vão acabar tendo um cast só pra elas. Carmen Miranda, com certeza
Lady
vai ter.
Gaga, né, Kel? Né, Kel?
Já tô vendo que a série vai fazer um Dose de Chocolate só sobre Lady Gaga. Ela falando sobre a Lady Gaga, tocando músicas da Lady Gaga.
E como ela ama a Lady Gaga e Lady Gaga.
Verdade,
Lady Gaga. Bom, queria agradecer aqui a presença da Thay.
Da Thay não, né, gente?
Da Thaís. Da Thaís Bracho, que é muito Thaís, é muito T nessa podosfera.
Passa aqui seu chabá. Eu que agradeço pelo convite de novo, né? Estar aqui, uma honra. E eu sou lá do podcast Los Chicos, que a gente fala um pouco de tudo, a gente fala notícias, a gente fala de pautas também. Então, confiram lá no podcast Los Chicos.
Vai ter link aí no post, galera. Então, show. Já siga aí, a Célia também tá participando lá, o Febrino fez uma participação com vocês também. Então, vai ter link aí dos programas que a Célia participou também.
Tudo junto, misturado.
Exatamente. E agradecer aqui a nossa Fabiana Murray.
É Murray.
Murray. Muito obrigada aí pela sua participação, pelas suas opiniões. E deixem o seu recadinho.
Tá, eu que agradeço o convite, me convidem mais, eu adoro o TPM, eu escuto. E eu quero deixar um recadinho que eu estou mais no portal em si, né? Que é o portal do Cultura Nerd Geek. Mas lá também tem um podcast que é o Cineg, o Zcast e o FermataCast, que é do meu marido, o digníssimo Léo Oliveira.
Oh.
É, e eu gosto mais de escrever portal, então eu estou sempre escrevendo notícias e principalmente resenhas de séries. Então é só dar uma lidinha lá no culturanerdgeek.com.br.
Sim, e eu queria falar uma coisinha que a descrição da Fabiana lá foi a que fez.
Foi sim, eu botei lá, tá lá, é da série.
Ai, muito bem, excelente. Desculpa aí pra vocês participantes pela loucura que...
Imagina.
Esse é o TPM, esse foco sai falando loucura, foge do tempo.
Já viu, alguma mulher que não tem um pouco de loucura na vida? Então.
Olha aí, ó.
Muito bem, galera. Esse foi mais um TPM Cast. E assim como a TPM, no mês que vem estaremos de volta. Falou! Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the invasion of the insecure, I must be myself, I spend my youth. A different love is not sin. Believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient, me. Same DNA.